O nosso guia, ele mostra que a alimentação saudável não pode ser atribuída meramente a escolhas individuais e que muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural e social podem influenciar nas escolhas alimentares dos indivíduos. O guia contribui para a ampliação da autonomia dos sujeitos, né? Para a autonomia das pessoas, na perspectiva que elas podem escolher alimentos e também na defesa do seu direito à alimentação adequada e saudável.
Aqui, 49 centavos.
Grandes ofertas para você encher o carrinho.
Você se senta no sofá e é bombardeado de propaganda na televisão, de refrigerantes, salgadinhos, doces com açúcar em excesso e alimentos com aditivos químicos. Na internet, encontra os influenciadores fazendo publicidades desses alimentos. E nos mercados, essas comidas estão sempre em promoção. E a meta de melhorar a alimentação que você colocou na lista no comecinho do ano ficou para a segunda que vem.
Os dias vão passando e você tem menos tempo. Menos tempo para ir às feiras comprar frutas, legumes, verduras e menos tempo para cozinhar. E você passa a procurar comidas mais rápidas, aquelas que ficam prontas em 3 minutos ou que só basta desembalar que está pronta.
Às vezes, o dinheiro aperta e, na hora, parece mais barato comprar aquela comida que você sabe que não é comida de verdade, que é um ultraprocessado cheio de aditivos químicos e açúcar, mas que vai te saciar e pesar menos no bolso.
Enquanto isso, os dados de doenças crônicas não transmissíveis vão crescendo.
Essas doenças são permanentes e entre as principais estão doença do coração, câncer, doenças respiratórias crônicas, doenças renais crônicas, além da hipertensão e diabetes. Elas foram incluídas pela Organização Mundial da Saúde na lista das 10 principais causas de morte no mundo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, as doenças permanentes são as principais responsáveis pela mortalidade no mundo. E no Brasil, o cenário é muito parecido. Elas respondem por mais de 70% das causas de mortes.
Elas são provocadas por diversos motivos, mas entre os fatores de maior risco estão tabagismo, consumo excessivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável. Em um cenário no qual os brasileiros vivenciam um aumento do consumo de ultraprocessados, o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, é um dos principais aliados para promover a saúde da população.
Lançado há 10 anos, o documento foi feito para incentivar práticas alimentares tanto no âmbito individual quanto coletivo, e foi feito para todo mundo. Ele reúne os tipos de alimentos que as pessoas devem consumir e quais devem evitar para prevenir doenças, garantindo mais qualidade de vida. Eu sou Luísa Baruffi.
E eu sou a Débora Fortuna. E nesse episódio do Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde, nós vamos falar sobre os riscos dos ultraprocessados, as práticas adotadas no Guia Alimentar para a População Brasileira e os caminhos para uma alimentação saudável.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
E para comentar o assunto, nós vamos receber Gilmara Santos e Kelly Alves, do Ministério da Saúde. Vou pedir para vocês duas se apresentarem para os ouvintes que não conhecem vocês.
Eu sou Gilmara Santos, sou servidora do Ministério da Saúde. Atualmente estou como diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Kelly Alves, sou nutricionista, doutora em saúde coletiva e atualmente estou coordenadora geral de alimentação e nutrição na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.
Bom, muito se fala que a alimentação adequada e saudável deve ser algo que acompanha o ser humano por toda a vida. Então, queria começar perguntando para você, Gilmara, quais as relações entre alimentação, promoção da saúde e prevenção das doenças?
O estado de saúde ou de doença das pessoas é resultado de diversos fatores. Fatores sociais, culturais, econômicos, ambientais, de gênero, de raça. A alimentação é um desses fatores, pois tem papel fundamental para a promoção e prevenção de doenças em todas as fases do curso da vida. E o ato de alimentar depende de questões relacionadas desde a produção, o acesso e a disponibilidade do alimento adequado e saudável até as escolhas e o comportamento alimentar, que podem ser determinados pela cultura, pela tradição e pela renda do indivíduo, por exemplo. Os primeiros anos de vida são decisivos para o crescimento e desenvolvimento, e as práticas saudáveis, desde a amamentação, contribuem para a manutenção da saúde na infância e nas fases futuras da vida. Na idade adulta, a necessidade passa a ser se manter saudável, evitar ganho de peso excessivo, a fim de ter uma boa qualidade de vida e bem-estar e, futuramente, um envelhecimento saudável. É nessa fase que as doenças crônicas não transmissíveis tendem a se desenvolver, de acordo com as condições socioeconômicas e o modo de viver de cada um. A alimentação não saudável, em um conjunto de outros fatores, é importante fator de risco para o adoecimento. Por exemplo, podem contribuir para o desenvolvimento de diabetes, obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares. A alimentação adequada e saudável é uma das vertentes da promoção da saúde. E segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que completa 25 anos, busca combinar iniciativas focadas em políticas públicas saudáveis, como a rotulagem nutricional frontal, criação de ambientes favoráveis à saúde, nos quais indivíduos e comunidades podem exercer o comportamento saudável, por exemplo, como a proibição de venda de alimentos não saudáveis nas cantinas das escolas ou em ambientes de trabalho.
Kelly, quando a gente fala de uma alimentação saudável, quais são os riscos das pessoas seguirem as chamadas dietas da moda? Aquelas que são divulgadas em diversos veículos de comunicação, na internet, e as pessoas falam, segue aquilo, segue isso, exclui determinado alimento. Quais são os impactos? Quais são os riscos para as pessoas que seguem esse tipo de alimentação?
Essas dietas da moda, elas prometem redução de peso rápida e sem sacrifícios. E elas são dissociadas dos determinantes de saúde e nutrição. Elas promovem com que as pessoas realizem comportamentos que não são comuns no seu dia a dia, né? São comportamentos novos adotados de forma entusiasta pelas pessoas que querem resultados rápidos, especialmente resultados rápidos. Mas essas dietas, geralmente elas têm uma adesão temporária, porque como elas indicam para as pessoas uma mudança radical de comportamento, não são mudanças, digamos assim, sustentáveis no seu dia a dia. Então, geralmente, com poucas semanas, as pessoas já desistem, né, desses novos hábitos que não são compatíveis com o seu cotidiano. De forma geral, essas dietas não possuem embasamento científico, elas criam expectativas irreais, né, relacionadas especialmente à velocidade dos resultados, quando, na verdade, uma alimentação adequada e saudável, ela vai trazer benefícios para o nosso organismo a médio e longo prazo. Então, nos alimentarmos bem ao longo da vida vai nos trazer benefícios, não são estratégias que trazem resultados muito rápido. Além disso, essas dietas geralmente orientam a restrição de algum tipo de alimento ou a exclusão total de algum alimento do dia a dia. E isso pode trazer deficiências nutricionais e potenciais riscos à saúde se elas forem conduzidas por muito tempo. Então, geralmente, as pessoas começam a apresentar alguns sintomas, como eliminação de líquidos, desidratação, cansaço, dor de cabeça. Então, geralmente, estão associados com essas restrições. As pessoas tiram determinados alimentos, o organismo vai sentir falta de nutrientes específicos e alguns desses sintomas vão aparecer. E se as pessoas costumam fazer esse tipo de dieta com frequência, elas podem levar à carência de vitaminas, de minerais, queda de cabelo, fraqueza nas unhas, né? Problemas nos gengivas e dentes. Então, são sinais de carências de nutrientes que geralmente as pessoas não costumam associar com a alimentação, né? Então, a longo prazo também problemas de visão, anemia e afetar a imunidade.
Inclusive, quando a gente fala de dieta da moda, às vezes as pessoas tiram o ingrediente e elas não estão doentes, né? Ou seja, às vezes elas não precisam tirar, como é o caso daquelas pessoas celíacas ou as pessoas que têm algum tipo de intolerância, que aí sim não podem comer tal ingrediente, mas elas tiram sem precisar e acabam tendo todos esses impactos na vida, né?
Exatamente. Então, a retirada de algum nutriente sem a necessidade, né? Não especificamente por conta de uma questão de saúde, como você falou, alergias, intolerâncias, né? Erros inatos do metabolismo, existem doenças raras, né? Que as pessoas já nascem com algumas doenças que precisam ter uma dieta especial.
Gilmara, nesse contexto, qual a importância do Guia Alimentar para a População Brasileira produzido aqui pelo Ministério da Saúde?
Importante, né, a gente destacar os 10 anos do nosso Guia Alimentar. Ele é um documento oficial do Ministério da Saúde, que possibilita as pessoas terem acesso a informações seguras e de qualidade sobre como devemos ser e devemos ter uma alimentação adequada e saudável, que tipos de alimentos devem preferir consumir e quais tipos de alimentos devem evitar também consumir, para assim a gente prevenir, né, doenças e se buscar e se ter qualidade de vida, qualidade de saúde. O nosso guia, né, ele mostra que a alimentação saudável não pode ser atribuída meramente a escolhas individuais e que muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural e social podem influenciar nas escolhas alimentares dos indivíduos. O guia contribui para a ampliação da autonomia dos sujeitos, né? Para a autonomia das pessoas, na perspectiva que elas podem escolher alimentos e também na defesa do seu direito à alimentação adequada e saudável. Ou seja, o nosso guia alimentar é uma fonte segura de informações para a população em geral, para os profissionais de saúde e para todos que trabalham com a promoção da saúde, com vistas à garantia do direito à alimentação adequada e saudável.
E Kelly, um dos princípios do guia alimentar é a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, o que, que isso significa?
É importante lembrar que a nossa alimentação também está relacionada com a nossa socialização ao longo da vida, né? Nós humanos não comemos só para nos mantermos vivos. A alimentação é parte da nossa cultura, da nossa forma de se relacionar com as pessoas, ela está associada com os nossos laços afetivos e sociais. A alimentação nos traz lembranças e sentimentos. A gente se reconhece, né, pela comida. Então, é a forma como a gente come hoje, quer dizer a forma como nós usamos os recursos naturais para produzirmos e consumirmos os alimentos e para promover a vida. Então, a gente tem que entender que o que a gente escolhe hoje pode impactar o que vai estar disponível para as futuras gerações. Então, a alimentação tem a ver, sim, com sustentabilidade, porque as nossas escolhas hoje podem impactar no tipo de alimentos que vão estar disponíveis para as futuras gerações. A partir dessa compreensão, no Brasil, o nosso entendimento de que a alimentação adequada e saudável é aquela que não está relacionada só com os aspectos biológicos, né, de saúde, do funcionamento do organismo de nós humanos, mas também com as questões sociais, né, com a nossa cultura alimentar, com as dimensões de gênero, de raça e de etnia. Essa alimentação adequada e saudável, ela tem que ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, por isso que tantos investimentos, né, para que os alimentos tenham um custo mais acessível para toda a população brasileira, para que os alimentos adequados e saudáveis estejam mais disponíveis nas escolas, nos locais de trabalho, perto de onde as pessoas vivem. Essa alimentação adequada e saudável, ela também precisa ter harmonia em quantidade e qualidade, né? Então, precisa ser variada, ela precisa produzir também em nós sensação de prazer, né? A gente também quer sentir felicidade ao se alimentar. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele reforça o compromisso do Ministério da Saúde em contribuir para ampliar o acesso à informação para que as pessoas possam adotar escolhas alimentares mais saudáveis em uma linguagem que seja compreendida por todas as pessoas e que leve em conta todos esses aspectos sociais, políticos e a cultura local.
Kelly, explica pra gente a classificação de alimentos adotada no Guia Alimentar e quais as recomendações para a população que está ouvindo a gente colocar em prática uma alimentação adequada e saudável.
O nosso Guia Alimentar, né, a segunda edição publicada em 2014, ele inova em relação às recomendações anteriores porque muda a forma de classificação dos alimentos a partir do grau de processamento e do propósito desse processamento. Então, no guia anterior, a gente tinha os alimentos classificados pelas suas calorias, macronutrientes, e esse de 2014 organiza os alimentos em 4 grupos a partir do grau de processamento. Então, o primeiro grupo são os alimentos in natura, que são aqueles alimentos que estão idênticos à forma como eles saíram da natureza. A gente consegue tirar da natureza e consumir, né? Obtidos de plantas ou de animais, sem ter sofrido qualquer alteração. Então, a gente pode tirar uma fruta do pé, colher um legume, uma verdura, e ele já está pronto para ser consumido, né? Depois da sua higienização.
Esses são os alimentos in natura.
In natura. Os alimentos minimamente processados, eles sofreram alterações mínimas, né? Retirou uma parte não comestível, sofreu uma secagem, uma desidratação. Então, por exemplo, nosso feijão com arroz. A gente compra ele no supermercado, ele está minimamente processado. Eles foram secados, né? Foram tirados ali, por exemplo, o feijão foi retirado da vagem, foi secado e foi embalado. Então, ele foi minimamente processado, né? O nosso arroz também. Então, os minimamente processados sofreram pequenos ajustes, digamos assim, para facilitar o seu consumo, mas eles continuam com a mesma composição, com as mesmas características de quando foram retirados da natureza. E o Guia Alimentar recomenda, então, que a base da nossa alimentação seja composta por esses alimentos in natura e minimamente processados. Já os alimentos processados são aqueles em que a gente adiciona algum ingrediente culinário, principalmente para aumentar o período de duração dele. Então, a gente acrescenta sal, açúcar, algum óleo, vinagre. Então, assim, são as compotas, né? Por exemplo, o nosso milho em lata, a ervilha. É apenas um acréscimo de um pouco de um desses ingredientes culinários para, geralmente, ampliar o tempo de duração. E o guia recomenda que esses alimentos processados, uma vez que eles já têm sal, açúcar, óleo ou vinagre, que eles sejam consumidos em quantidades menores e como parte de uma preparação culinária. Você usar os alimentos processados na hora de cozinhar, de fazer a sua refeição, alguma refeição para o seu dia a dia. E por fim, o último grupo, que são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são produtos industriais para o consumo. Então, eles não têm mais o alimento como foi retirado da natureza, né? São produtos industriais, né, formulados a partir de componentes químicos e que geralmente eles têm o que a gente chama de aditivos cosméticos. Justamente porque eles não têm mais cara, nem sabor, nem cheiro de alimento, os aditivos cosméticos vêm para deixar o ultraprocessado parecido com algum alimento que a gente conhece. Então, tem um aromatizador, tem algum produto que vai dar uma textura, tem os corantes, né, os acidulantes. Então, são aditivos que vão dar características organolépticas que a gente chama mais atraentes, né, para que eles lembrem algum alimento que a gente conhece e sejam mais atraentes. E, geralmente, eles têm excesso de açúcar, sal e gordura. Então, a palatabilidade deles é bem acentuada, né? E as recomendações do nosso guia alimentar são... A nossa regra de ouro, ela é muito simples, né? Prefira sempre alimentos in natura e minimamente processados e as preparações culinárias do que os alimentos ultraprocessados. Então, é importante, o nosso guia, ele não fala é permitido e é proibido, né? Ele fala prefira e evite, porque no cotidiano do nosso dia a dia, a gente vai estar exposto ou vai ter condições de acesso a esses diferentes grupos de alimentos. Então, que no dia a dia a gente preste atenção, né? Eu estou consumindo mais os mais saudáveis, menos aqueles que devem ser evitados, né? Para que a gente faça essa avaliação qualitativa no nosso dia a dia.
Gilmara, só para a gente ir encerrando, quais são os principais obstáculos para a população colocar essas recomendações que a Kelly citou em prática no dia a dia? Como é que a gente também supera essas dificuldades?
Importante, né, o que a Kelly trouxe para a gente, né? Esse nosso cotidiano, ele também implica, né, nessa forma de a gente se perceber e se discutir as escolhas dos alimentos e ter uma alimentação adequada e saudável. E aí eu trago para vocês que o Guia Alimentar, ele também dispõe de um capítulo que apresenta esses obstáculos, né? Então, ele traz também nesse capítulo informações importantes que a gente pode aqui discutir sobre quais são esses obstáculos e como superá-los. Dentre eles, nós temos as muitas informações sobre alimentação e saúde circulando na TV, no rádio, nas revistas e na internet, mas pouca dessas informações são de fontes confiáveis. Essas informações induzem a modismos, a dietas restritivas, valorização de superalimentos e depreciam a diversidade cultural alimentar brasileira. O que a gente poderia fazer, né? O que é que a gente poderia estimular? E aí o guia, né, e o Ministério da Saúde, ele traz aí nessa perspectiva desse documento informações, né, fontes confiáveis sobre a saúde e alimentos saudáveis e que era importante a gente se apropriar, fazer a leitura, para que a gente possa discutir com os familiares, amigos e colegas de trabalho, né, o conteúdo e as informações que estão disponíveis nesse guia. Outro obstáculo que a gente também destaca no capítulo do guia é a questão dos alimentos ultraprocessados, né? que eles são encontrados em toda parte, sempre acompanhados de muita propaganda, descontos e promoções, enquanto alimentos in natura ou minimamente processados nem sempre são comercializados em locais próximos às casas das pessoas. Então, a primeira coisa é evitar fazer compras de alimentos em locais onde apenas são comercializados alimentos ultraprocessados. E evitar comer em redes de fast food. Preferir realizar as compras também em locais onde você encontra todos os tipos de alimento. Em mercados, feiras livres, feiras de produtores e outros locais como sacolões, varejões, onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo os orgânicos. Outro obstáculo é a questão do custo, né? Quando a gente traz aqui para uma possibilidade da gente refletir, né, no território, com a comunidade, com as pessoas, o custo dos alimentos. Embora legumes, verduras e frutas possam ter preço superior ao de alguns alimentos ultraprocessados, podemos economizar no custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Para economizar na compra de legumes, verduras e frutas, você deve preferir variedades que estão na safra, pois estes, geralmente, né, terão menor preço se eles se encontrarem nesse momento de uma safra de produção dessas frutas e de verduras. E o ideal é a gente também ter acesso e saber mais próximo da nossa casa, onde a gente pode comprar diretamente do produtor, né, que geralmente são as feiras, né, as feiras livres, que a gente consegue ter um acesso a esses alimentos com um custo mais reduzido. Outra questão importante que o guia traz é a discussão das habilidades culinárias, né? O enfraquecimento das habilidades culinárias entre as gerações favorece o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que é que a gente poderia fazer? É importante procurar desenvolver essas habilidades e partilhar com as pessoas com quem você convive, principalmente com crianças e jovens, sem distinção, né, de gênero. Então, homens e mulheres podem, né, começar a, nesse âmbito familiar, a desenvolver essas habilidades culinárias. Se você não tem habilidades culinárias, é importante a gente procurar adquirir. E para isso, a gente deveria procurar quem sabe cozinhar nesse ambiente nosso de convívio. Então, peça receitas a familiares, né, a colegas e amigos, leia livros que tratam dessa questão, né, da habilidade culinária, consulte a internet. E tem também cursos disponíveis, né, para a gente começar a desenvolver essas habilidades. Ou seja, comece a cozinhar para que a gente possa investir numa alimentação saudável e adequada. A gente sabe que superar esses obstáculos não é fácil, né? Está distante e não é tão simples assim. E em muitos casos requer o investimento de políticas públicas, né, e de ações regulatórias do Estado que torne o ambiente mais propício para a adoção dessas recomendações que estão disponíveis no Guia Alimentar.
Perfeito. Eu queria agradecer a participação de vocês duas. Nós conversamos hoje com a Gilmara Santos, diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, e a Kelly Alves, coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. E você pode acessar o Guia Alimentar para a População Brasileira no site do Ministério da Saúde, de forma acessível e gratuita. O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se vê no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.